com Franciele Tien.
Hoje, CBN Pets, um pouquinho mais cedo, hoje nós vamos falar sobre eles, os felinos, com a doutora Cláudia Andrade, médica veterinária, também é especialista em clínica médica e cirurgia de felinos, dermatologia veterinária, comportamento animal, também é doutora, doutorando em ciência animal e pesquisadora na área de saúde única.
Única, saúde pública, isso.
Bacana. Cláudia, bem-vinda novamente à CBN.
Obrigada, é um prazer estar aqui sempre.
Pra gente falar dos... Eu falo pituquinhos, né? Porque eles são tão pequenininhos, os gatinhos.
Os patudinhos.
Ana, a gente sempre fala que gato não tem raça, tem cor. Mas eles têm raça, sim, né?
Tem, a gente tem essa visão errada de que o gato não tem raça, porque o gato, normalmente o gato é um animal que ele aparece na casa. Então... Uhum. É comum que as pessoas procurem um cão para comprar, vá até um canil e compre um cão de determinada raça, aquela raça que ele pesquisou, que ele gostou, e ele acaba indo comprar. O gato, normalmente os gatos domésticos, ele aparece na casa e é adotado pela família. Uhum. Então, as pessoas acham que não existem raças de gatos, mas existem mais de 200 raças catalogadas.
Bom, hoje você tem quantas raças?
Que eu crio, eu tenho que pensar. Vamos lá. Eu tenho British, eu tenho Silk Rex, tenho Scottish Fold, American Crow, esqueci, Munchkin, que eu me lembro, são cinco.
São cinco raças.
Raças diferentes.
Diferentes. Qual é, a gente fala assim que os cachorros têm a sua especificidade em cada animal, cada raça. Os gatos também têm diferenças?
Os gatos têm. Ontem até uma pessoa me perguntou, eu falei, olha, a indicação de determinadas raças para determinados casos é aquela história como acontece com os cães, cada caso é um caso. Então, a gente tem raças mais ativas, raças que são próprias para caça, nós temos raças que são mais amorosas, outras que são mais tranquilas, a gente tem essa diferenciação, né?
Aquela das patinhas curtas...
O Munchkin.
Essa você tem?
Não, tenho. O Munchkin foi uma mutação, eles falam até o gato anão, é errado. Uhum. Ele é um gato de um tamanho normal, mas com as patas curtas, né? É mais parecido com bacê do que com gato, um anão, não é um anão. É uma raça que foi, eu não lembro agora o ano que ela surgiu, mas foi de um surgimento, uma mutação natural e dificílima de nascer, não é uma mutação fácil de você colocar nas gerações. Mas eles são gatos, assim, que inclusive podem cruzar com gatos domésticos, então o temperamento deles é sempre bem amoroso, bem amigável, e nasce na mesma ninhada, pata longa e pata curta.
Então não adianta esperar na mesma ninhada, vai ter só patas curtas.
É que depende, se eu cruzar um gato com um animal só de pata curta, dois de patas curtas vão nascer, mas nem sempre um animal de pata curta com outro de pata curta vai conseguir fazer com que a fêmea emprenhe. Uhum. Então, a gente acaba fazendo ele de forma híbrida.
Por que essa diferença? Por causa dessa mutação genética?
Por causa da mutação.
Você um dia me explicou a diferença das cores dos gatos, né? Que são cores primárias e depois vem as misturas.
Nossas conversas de bastidores, duas gateiras conversando. Sim, nós temos basicamente a cor preta e a cor ruiva, de onde derivaram todas as demais cores. Então, a gente tem, por exemplo, a diluição, né? Quer dizer, você pensa na cor preta, a cor sólida sem diluição. É como se a gente ficasse pondo algo para clarear a cor preta. Então, a gente chama isso de diluição. Então, a diluição do preto, eu tenho, então, o azul, que é o cinza, e o... Deixa eu pensar para não falar bobagem. O azul... vamos falar do azul, que é o cinza, depois eu vou na outra parte. Nós temos a cor preta, a diluição, que é o azul. Da cor ruiva, nós temos a diluição, que é o creme. Né? E nós temos aí as mutações que surgiram outras cores. Então, por exemplo, o chocolate, que é uma mutação, ele não vem nem do preto nem do azul, ele foi uma mutação do chocolate. Nós temos a derivação do lilás, que é a diluição do lilás. E a diluição do lilás, eu tenho uma outra diluição que chama fawn. É uma gama imensa de cores. E aí nós temos outras características, como nós temos fatores inibidores. Então, a gente acaba tendo gatos... smoke, nós chamamos de fumaça, gatos silvers. Nós temos a variação do gato selvagem, que são os tabs. Então, a gente tem aquelas colorações com manchas, como onças. A gente tem as colorações com riscas, como os tigres. Tem muita coisa sobre cor para falar.
É até difícil a gente, olhando por foto, né? Pessoalmente, eu nunca vi um. É um gato parecido com uma onça, né? Aparecer assim na nossa casa e a gente ficar na dúvida de... Por foto, né?
É. A gente tem hoje uma raça que eles chamam de pequenas oncinhas, que foi trabalhado para que tivesse essa característica, né? Que são os Bengals, que eles têm esses spots, né? São as manchas arredondadas que as onças têm, que parece bastante. Uhum. Né? Parece a marcação da onça.
Se fala muito no Maine Coon, é isso?
Maine
Coon. Uhum. Que são gatos gigantes.
Nós temos algumas raças que são bem grandes. Então, nós temos os Maine Coons, Ragdolls.
O Ragdoll também é um gato grande.
É um gato grande, é uma das raças mais grandes que tem. O Siberiano, que é grande também. Uhum. Existe uma raça hoje que foi desenvolvida, eu não estou conseguindo, ela é chamada por dois nomes, eu não estou conseguindo lembrar o outro nome, que é chamado de Ashera, que foi desenvolvido de um gato selvagem com um gato doméstico, também uma das maiores raças que a gente tem.
Ah, e possibilidade de fazer esse cruzamento de gato selvagem com
não
gato
no Brasil, doméstico. Né? Isso tudo vem da Rússia. Na Rússia se pode tudo. Tudo que vem de diferente você traz da Rússia. Mas foi feito esse cruzamento lá, foi desenvolvido, foi reconhecido como raça e foi trazido savana. Ou é chamado de Ashera ou de savana. E foi trazido para o Brasil. São gatos bastante grandes.
Bom, falando dos gatinhos, eles têm doenças também para cada raça que é específica?
Tem algumas raças que têm doenças específicas, né? Então, a gente tem das raças mais comuns. Mais comuns no nosso dia a dia, né? Nós temos os persas, que principalmente pode apresentar problema de rim policístico, que a gente chama de PKD. Então, toda vez que a gente pega um gatinho que seja persa ou aparentado com a raça persa, se não tiver exame dos pais, uhum, como negativos para essas doenças, a gente sempre sugere que seja feito nos filhotes, porque eles podem ter, então, uma doença hereditária chamada rim policístico. Se você pega um gato doméstico, eu sempre brinco quando eu pego, uhum, na clínica, o gato é peludinho, eu falo, tem um pé no persa, vamos fazer exame. Uhum. Porque a gente pegou hoje muitos gatos domésticos com rim policístico porque teve um persa lá no meio do cruzamento dele. Né? Então, os persas, os exóticos, as raças aparentadas com persas, como o britânico, Scottish Fold, Silkirk Rex, todos esses precisam ser livres de PKD, ser livres de rim policístico e ser feitos exames para diagnosticar a doença ou não.
É certo falar que o gato branco tem mais propensão a ter câncer?
Câncer, a gente chama isso de carcinoma espinocelular. Uhum. Porque a pele branca, ela acaba ficando mais propensa aos raios UV, né? E, uhum, e a gente tem, sim, uma propensão maior. Tanto que a gente orienta que não se deixe o gato branco ficar tomando sol de meio-dia, vai tomar sozinho, toma sozinho da manhã. A gente tem hoje já protetor solar para passar, uhum, nos coxins, as patas, no narizinho, na pontinha de orelha desses gatos.
Os gatos, a gente acha que é diferente dos cachorros, se viram sozinhos, a gente nunca sabe se eles estão doentes ou não. Na verdade, eles apresentam. Ficou sozinho, pode ficar cuidando, né, Cláudia? Tem alguma coisa de errado.
O gato, então, falando bem da parte de etologia, né, bem da parte comportamental do gato, a gente tem que ter em mente o seguinte. O gato, ele foi domesticado há 9.500 anos, contra 100 mil anos do cão. Uhum. Então, o gato não conseguiu se adaptar ainda a nossa realidade de vida, nem fisiologicamente falando, nem comportamentalmente falando. Nós temos pequenos animais selvagens dentro de casa. Uhum. E ele mantém esses hábitos selvagens, como o hábito de caça, hábito da alimentação dele, que é completamente diferente da alimentação, uhum, do cão, e também o comportamento. O gato é predador. Em vida livre, ele vai ser predador. Toda vez que um predador se mostra doente, ele pode virar de predador a presa. Então, o gato, ele esconde muito que ele está doente. Uhum. O tutor do gato tem que ser uma pessoa muito observadora para notar que ele está doente. Eu recebo, às vezes, pessoas que falam assim, olha, eu notei que meu gato está dormindo mais. Uhum. E eu falo, o gato, para mim, não tem nada, mas eu confio em você, porque você está observando o teu animal. Uhum. Então, ele tem que ter essa visão observadora para saber quando o animal está doente, porque o gato, ele não quer virar caça. Uhum. Ele não quer virar presa. Ele é um predador. Ah, mas eu tenho um persa, ele é tão mansinho, mas ele continua sendo um predador. E ele vai esconder isso.
E ele vai te arranhar também, se você tentar como um predador. Cláudia, tá me perguntando aqui a respeito dos escaminhas. Só gatas?
Das gatas, escamas? Essa é uma pergunta bem bacana. A cor, ela é ligada ao sexo, uhum. né? A cor é ligada ao cromossomo X. Então, quem determina a cor do animal é o cromossomo X. Uhum. Nós temos em fêmeas dois cromossomos X, XX. Uhum. Então, um cromossomo X que pode levar a cor preta e seus derivados, uhum. né? Suas variações. E no outro cromossomo, X pode levar a cor ruiva e seus derivados, suas variações. Em cada parte do corpo, um vai estar mais ativo do que o outro. Então, a gente tem aquelas gatas que elas são pretas com mesclinhas ruivas. Ou azuis, né? Cinzas com mesclinhas cremes, que são as diluições. Essas são as gatas chamadas escamas. Quando a gente tem outra região, que daí não é ligada ao cromossomo X, a partitura em branco, nós temos um gato bicolor. Uhum. E então, nós podemos ter gatas escamas com a partitura em branco, que são as gatas que a gente chama de tricolores. Uhum. Né? Então, a gente tem que pensar que o tricolor é só uma gata bicolor. Uhum. A gente está na gata escama. E sim, se a gente tem um cromossomo XX, as escamas vão ser quase sempre fêmeas. Nós temos aí algumas alterações genéticas que podem acontecer na hora de mandar a tradução dos genes, né? Lá uhum. quando a gente tá tendo o cruzamento dos gatos. E pode acontecer de terem síndromes, como, por exemplo, síndrome de 2X com Y. Então, são síndrome de Klinefelter, que acontece em uhum. humanos, acontece também em gatos. Aí eu vou ter um gato macho, uhum. porque ele vai ter um cromossomo Y, que carrega dois cromossomos X também. Esses gatos normalmente são estéreis. Uhum. Então, a gente chama o gato que pode ter Klinefelter, ele vai carregar um cromossomo X com uma cor, um cromossomo X com outra cor, e o Y não vai carregar nada. Mas é um gato macho, já aconteceu de eu atender dois gatos assim. Tem um artigo até sendo escrito sobre isso, porque é muito raro. Uhum. E pode acontecer também de ter um outro fator, que são os gatos mosaicos. Na hora de fazer a tradução da cor, uma perninha do cromossomo X vira errado. E aí você tem aquele gato preto com uma mancha ou duas ruivas, e são gatos que a gente chama de mosaico. São gatos mosaicos, eles são férteis, mas eles apresentam duas ou três cores também.
Nossa, pra mim era tudo escaminha. Assim, tem diferente.
São escamas, mas assim, uhum. Quando acontece escamas em machos, né? É raríssimo, uhum. mas pode acontecer.
Bom, a gata não pega cria de vários gatos?
Pode pegar.
Pode?
Pode pegar, porque a gata, ela ovula quando acontece a cópula. Uhum. Ela precisa da fricção do pênis do gato macho para que ela ovule. Ela entra no cio, ela chama, faz todo aquele meadeiro que ninguém suporta.
Eu ia perguntar por que ela grita.
Ela tá chamando o macho. E quando o macho copula com ela, é que ela vai ovular. Ela precisa da fricção do pênis para que ela ovule. Quando ela ovula, normalmente ela ovulou uma vez, ela emprenhou. Não vai uhum. ovular mais. Mas pode acontecer de ovular mais de uma vez.
É porque às vezes a gente vê a mãe, vamos dizer, um siamês, mas os gatinhos nasceram todos pretos.
Ah, mas aí é outra coisa de cor. Não é porque cruzou com um gato diferente. Pode acontecer também. Siamês também é uma variação de cor.
Olha só que bacana. Do gato preto, então, porque...
É que o siamês, ele é um gato que ele tem um fator que ele deixa partes mais claras, e a cor do gato, a cor genética do gato é a coloração que está na ponta. Então, a gente tem siamês com ponta, né? O gatinho uhum. ponteado, com ponta preta, com ponta ruiva, com ponta creme. Então, você pode ver que a pontinha da orelha, do rabo, do rostinho, tem coloração diferente. E essa é a cor genética desse gato. Então, um gato siamês cruzando com outro siamês nunca vai dar um gato preto, mas se eu tiver um gato siamês que cruza com um gato sólido, um gato preto, um gato ruivo, um gato azul, cinza, ele pode dar cores sólidas também. Então, isso é uma questão genética.
Quais são os gatos que são mais procurados com você? O pessoal fala, eu tenho paixão por esse gato.
De raça?
De raça.
Olha, eu não crio Maine Coon. Maine Coon uhum. e persa são disparados, assim, as raças que mais procuram. Procuram bastante siamês, eu também não crio siamês, no Brasil uhum. é raríssimo, o que a gente vê na rua não é o gato siamês, é um gato comum com a coloração de siamês, então as pessoas acabam procurando, pedem angorá, no Brasil não existe angorá, tinha até um criador, acredito que já tenha parado de criar. Das raças que eu crio, o que mais me procuram são os britânicos e os Scottish Fold, uhum. que são, os Scottish Fold foi o que trouxe para o Brasil. São gatos bem redondinhos, o Fold tem a orelhinha dobrada para frente, né? Então, com características bem exóticas, são as raças que mais procuram.
E qual a diferença deles entre as duas raças que você citou?
Na verdade, a diferença é só a orelha. O britânico tem a orelha reta, o Scottish Fold tem a orelha dobrada.
Eu tô aqui maravilhada, porque para mim só existia as cores dos gatos, né? Da raça. Aí você começa a ver as redes sociais, ah, o gato tal, o gato tal, o gato tal. Aí aparece o sem pelo, que eu também acho bem exótico. E por quê? Também uma mutação genética?
Uma mutação genética que aconteceu no Canadá. Uhum. Olha só, né? Lá no Canadá, frio pra caramba, seu gato sem pelo. Aconteceu no Canadá e foram desenvolvidas algumas raças através dessa mutação.
São difíceis de cuidar desses gatos sem pelo?
Olha, um pouco.
Uhum.
São gatos que eles demandam cuidado principalmente com a pele, por causa do câncer de pele que pode ter.
Uhum.
São gatos com um metabolismo muito rápido. Uhum. E isso faz com que às vezes eles tenham diarreia sem terem doenças associadas. Então, uhum, tem que cuidar muito com a alimentação, não pode ficar trocando à toa, o gato não pode estressar. Então, são um pouco mais difíceis. E são gatos, e apesar de não cair pelo, né? As pessoas, uhum, falam, perde muito pelo. É o que sempre, uhum, pergunto. Ah, essa raça perde muito pelo. São gatos que eles têm a pele muito oleosa para manter a pele hidratada.
Uhum.
Então, eles têm os dentes escuros, as unhas escuras. São gatos bem diferentes.
Eu pensando que realmente, eu estava vendo de um colega de trabalho que ele tem um e realmente são escuros.
São escuros.
Caramba, a gente vai descobrindo as coisas dos bichinhos, né? E olha que eu sou gateira e não tem conhecimento dos gatos. Cláudia, o que tem aparecido de doença para você dos gatos nesta época do ano?
Essa época do ano que tá mais frio, o que é mais comum a gente pegar são os gatos com rinotraqueite.
Uhum.
Rinotraqueite é uma doença viral, uma gripe de gato, uhum, né? A gente tem vacina, sim, contra rino. Mas, mesmo gato vacinado, ele pode apresentar a doença de forma mais branda. Então, nariz escorrendo, olho escorrendo, gato espirrando, tossindo, isso é muito comum nessa época do ano. E é algo disseminado, né? Uhum. Acontece em todo lugar, com todo tipo de gato, com todo tipo de raça, tendo raça definida, raça não definida, aparece muito nessa época. E também, por causa do clima úmido, os problemas de pele, como dermatofitose, que é o disparado mais comum, né? O problema de pele mais comum.
Apareceu um gatinho esses tempos para você, até nós fizemos matéria, com um fungo, é isso?
Um fungo profundo de pele, que infelizmente está disseminado no Paraná. A gente não tinha casos no Paraná, começou assim, está muito disseminado, que se chama esporotricose. É uma zoonose, então zoonose é doença que passa de animal para humano, de humano para animal, né? Então a gente tem que ter essa clareza. Zoonose é tudo que a gente pode pegar do animal e também passar para, uhum, eles. Não é uma doença própria do gato, é um fungo que fica em ambiente, mas pelo fato do gato ser gato doméstico, tem muitos gatos errantes, andam para lá e para cá. E o gato arranhar, né? Para, uhum, para arranhar, para marcar o seu território, ele arranha troncos de árvore, e esse fungo fica na
unha?
Ele fica nos troncos, fica, uhum, nas folhas, no chão, fica na terra, e acaba ficando embaixo da unha do gato o fungo. E o gato brigando com o outro pode inocular, o gato brincando com a gente, arranhando, pode inocular. Então, por isso que é tão importante que o gato não seja criado de forma livre. A gente fala isso há, uhum, muitos anos. Por vários fatores, a gente não deve deixar o animal viver de forma livre. O animal, para ter uma vida saudável, ele tem que ser criado dentro de casa. Porque o animal errante, ele pode ter tanto problemas para ele, como atropelamento, machucado, ser morto, envenenado, quanto adquirir doenças, como, por exemplo, esporotricose, FeLV, FIV, que não são zoonoses, mas a gente tem muito caso em gatos, uhum, e N coisas, né? Então, o gato sendo criado dentro de casa, sem acesso à rua, até mesmo ao quintal, é sempre um gato mais saudável.
Nossa, a gente vai pensando no gato, assim, né? Eles são, eu falo, terríveis dentro de casa, né? Porque pulam em cima das coisas. Eu não tenho cortina. Eu já não tenho também mais não. Cortina. Eu tenho dois, um já está com 20 anos, tá ali... Tá dodóizinho, tá dando já tchau, assim, aos pouquinhos a gente vem segurando, o coração vai apertando. E eles são como filhos também, né, Cláudia? Eu não sei quanto você tem. Você tem 5 raças, mas...
Eu tenho bastante gatos, mas eu perdi um esses dias com 18 anos, né? Fala, eu me emociono, uhum, porque é um filho.
Quantos anos eles podem viver, Cláudia?
Eu já atendi gatos com 20... Já atendi uma gata com 25 anos. A média de vida do gato é em torno de 15 anos.
Uhum.
De De 15 a 20 anos. Com 10 anos, a gente já começa a tratar o gato como um gato de meia-idade. Uhum. Né? Então, a gente já precisa de um acompanhamento maior, e dar maior ao veterinário, fazer mais exames, observar mais a forma de alimentação. Mas, assim, em média, 15 anos. O que passa disso, eu falo que é lucro.
É, e eles vão perdendo também, como os cães, os dentinhos, vai diminuindo a massa?
Perde. O gato, ele tem até uma característica interessante, porque eu digo que todo gato um dia vai ser doente renal. O gato, ele nasce com menos células renais que todas as outras espécies. Então, conforme ele vai ficando mais velho, ele vai ser um doente renal crônico. É, e assim como os cães, eles com o tempo vão perdendo os dentes. Gatos bastante jovens até perdem os dentes. Uhum. Pela alimentação que a gente dá para eles hoje em dia, ela já é diferenciada, então acaba perdendo os dentes. Às vezes até bem precocemente. Não é um problema o gato sem dente. O gato se vira bem e come bem sem o dente. Mas é o que a gente percebe, sim.
Cláudia, e como evitar que tenha essas doenças renais?
A gente não evita, a gente prolonga o tempo delas aparecerem. Então, não tem como você evitar que um gato um dia vá ser um doente renal. Assim como a gente, né? Vai ficando velho, um dia a gente vai ser renal também. Mas a gente pode começar com uma alimentação boa desde filhote, a gente cuidar para que esse animal tenha uma maior ingesta de água, inclusive, não é só beber água do pote, não, inclusive, cuidando para que ele ingira mais alimentos úmidos, porque o gato, lembre que o gato não mudou, e o gato ele retira a sua água, ele se hidrata em vida livre da caça dele. Então a gente tem que oferecer mais alimento úmido para que ele consiga retirar essa hidratação da caça. Então, esse medo que as pessoas têm, eu não dou sachê pro meu gato. Não, você tem que dar sachê. 2, 3, 4, 5 vezes por dia. Sachê é bom, sachê é úmido. Você tem que fazer com que ele ingira mais água. É, então, a gente tem que cuidar disso, fazendo com que ele tenha hábitos mais próximos aos hábitos de vida livre.
E o interessante também é deixar potes de água mais próximo deles? Ou isso é indiferente?
É interessante, só que a gente tem que entender que o gato, ele não se hidrata tão bem ingerindo água, só a água no pote, como acontece com o cão. Então, mesmo deixando os potes de água mais disponíveis, ele precisa de alimentação úmida associada. E a alimentação úmida vem N coisas, como os sachês, que é o mais fácil a gente oferecer.
Além do sachê, dá para oferecer o alimento feito
dá,
em casa?
Dá, né? Você pode fazer em casa. Existem várias receitas hoje na internet. Existem vários veterinários nutrólogos que estão aí orientando o tempo todo. Existem várias alimentações.
Cláudia, eu quero agradecer a tua presença aqui na CBN, nessa quinta-feira.
Quinta-feira. É sempre um prazer.
Agora, 2 horas e 30 minutos, repórter CBN.